atrapalhada do estabelecimento prisional pronta delegada, que é o mais infame em matéria de instalações. Bem, criou-se uma atrapalhada com os terrenos, em que, como se costuma dizer, a construção não ata nem desata e o velho estabelecimento de Ponta Delgada, com condições indignas, lá continua a funcionar como pode. Vou concluir, Sra. Ministra, tem um ónus à sua governação, que é não ser mais do mesmo. É não fazer com que, após a sua governação, não se venha a dizer com o governo que há de vir a seguir, que o governo anterior...
Obrigado, Sr. Deputado. Para, não tem pedido esclarecimento, portanto, para uma intervenção, vou dar a palavra à Sra. Deputada Cláudia Santos, Partido Socialista, que dispõe de 10 minutos e 26 segundos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, os nossos pensamentos hoje estão com as vítimas destes terríveis incêndios e com todas as pessoas que os combatem, mas é nosso dever contribuir para que se debata o estado dos estabelecimentos prisionais. E achamos o assunto tão importante que foi por sugestão nossa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que voltámos a ter desde 2019 uma subcomissão de assuntos prisionais nesta Assembleia. Lamentamos, porém, o agendamento deste debate a reboque da invasão de Valdos Judeus por duas razões. O primeiro problema deste agendamento é que ele quer fazer-nos crer que a única causa da fuga está em falhas estruturais da cadeia imputáveis aos governos anteriores, apesar de não ter havido nenhuma fuga como esta nos 8 anos anteriores, apesar da existência de outras explicações para a fuga que parecem cada vez mais prováveis. A própria Senhora Ministra da Justiça apontou para aí na conferência de imprensa que deu 3 dias depois da invasão de Valdos Judeus, e vou citar as suas palavras. Referiu-se a desleixo, irresponsabilidade, falhas grosseiras e, fim de citação, estas não são palavras que se costumem aplicar a insuficiências estruturais. A Senhora Ministra da Justiça também afirmou nessa conferência de imprensa que não hesitará em desencadear os processos disciplinares e criminais que se revelem necessários, não se referindo aí, de certo, a insuficiências estruturais das cadeias. Daqui resulta, porém, um problema, e este já corre por conta do atual Governo. Se 3 dias depois da fuga já havia indícios de desleixo e irresponsabilidades individuais, estou a citar o que disse a Senhora Ministra da Justiça, porquê que a Senhora Ministra anunciou que não hesitaria em desencadear os processos criminais e disciplinares que se mostrassem necessários, mas não os tinha ainda desencadeado? Perguntamos se mais de uma semana e meia depois da invasão, esses processos já foram desencadeados. A Senhora Ministra da Justiça também referiu a falta de comando em toda a cadeia hierárquica depois de uma invasão que aconteceu num estabelecimento prisional cujo diretor se tinha aposentado e não fora substituído. Perguntamos onde é que está a responsabilização de toda a cadeia hierárquica. Quem está no topo da cadeia hierárquica é a Senhora Ministra da Justiça, e quem estava na base da hierarquia eram as pessoas que naquele dia exerciam funções no estabelecimento prisional. Para já, só houve consequências ao nível da Direção-Geral, só num elo da hierarquia, e o Governo haverá de explicar porquê. Passada uma semana e meia, aquilo que é certo é que os reclusos evadidos não foram capturados. E a Senhora Ministra da Justiça, que tinha sido rigorosa ao minuto na apresentação da linha do tempo da fuga, hesitou muito, titubeou bastante, quando foi questionada sobre o momento em que teve conhecimento. Acabou por dizer que soube por volta do meio-dia e meia. E perguntamos, tomou conhecimento tão tarde porquê? Quando é que o Ministério, o Gabinete da Senhora Ministra, teve conhecimento desta fuga? E a Polícia Judiciária, porquê é que demorou tanto a ser informada quando todos os minutos teriam sido essenciais para a captura. E o processo relativo aos mandados de captura internacional foi ou não diligente? Os 5 reclusos continuam evadidos e mais tarde ou mais cedo o Governo haverá de dar explicações sobre aquilo que foi feito e aquilo que não foi feito. Mas o segundo problema deste agendamento do Chega é bastante mais profundo, porque faz supor que a única dimensão das cadeias que interessa é a segurança. É evidente que em qualquer cadeia a segurança é fundamental, mas ela é apenas um dos dois pilares do sistema prisional. O outro é a ressocialização que implica a humanidade do sistema. Mas desse investimento não quer a direita saber, e foi isso que tornou o debate sobre as prisões sempre tão difícil. Para a direita, as cadeias são depósitos de pessoas que não interessam, que devem ser mantidas o mais longe possível do olhar dos cidadãos de bem. Vamos dar exemplos recentes. Em 2020, no período Covid, quando já tinham começado a morrer reclusos em vários lugares e quando países como a Alemanha, a França ou a Itália já estavam a adotar medidas de flexibilização das penas, o governo anterior apresentou uma PPL para a libertação antecipada de alguns reclusos sem prognóstico de perigosidade. A medida teve os votos contra do PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal. Foi aprovada apenas pela esquerda parlamentar e assim se protegeram reclusos, guardas, técnicos, funcionários e outros. Mais recentemente, foi alterada a Lei de Saúde Mental por proposta do governo anterior e acabaram os internamentos perpétuos de inimputáveis, que eram o maior resquício do Estado Novo e um embaraço para o nosso Estado de Direito Democrático. O PSD e o Chega votaram contra, aí ela absteve-se. Mas o PSD e o Chega votaram contra, com declarações catastrofistas. A ideia era esta: o governo vai libertar centenas de inimputáveis perigosos e podemos ser todos as suas vítimas. Mas ao longo do último ano foram libertadas 151 pessoas de quem o país se tinha esquecido. Algumas pessoas presas há mais de 40 anos. Pessoas que a direita queria que continuassem esquecidas. E não há registro de retorno ao sistema de justiça de nenhuma destas 151 pessoas. É a política da direita do fechem a porta e atirem fora a chave. A diminuição ponderada da sobrelotação prisional contribuiu para o respeito pelos direitos humanos, mas também foi útil na perspectiva da segurança, porque com menos reclusos, os guardas prisionais podem ser mais eficazes no desempenho das suas funções de vigilância. Para alguns, o debate sobre prisões é sobre fechar bem a porta e deitar fora a chave. Mas nós achamos que esse debate tem de ser também sobre direitos humanos e ressocialização. Nos últimos 4 anos, investiu-se mais de 1,5 milhão de euros em segurança, sistemas de videovigilância, detetores de metais, pórticos, etc. Mais de 270 mil euros em melhorias de instalações sanitárias em 28 prisões. Foram aprovados 2 planos de investimento em infraestruturas a executar até 2027. Em 2022, foi aprovado o encerramento gradual do EP de Lisboa e foram iniciadas obras em cadeias da região, algumas cuja inauguração deve estar próxima. O novo pavilhão de Tires, supomos, deve estar para ser inaugurado, num investimento que ascenderá a 24 milhões de euros. Nós achamos que os estabelecimentos prisionais não podem continuar a ser um mundo à parte, com frequência cruel e ineficiente. Enfrentar os problemas que existem com serenidade e determinação é importante para reclusos e guardas, mas também para todos nós.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Santos. A Sra. Deputada Cláudia Santos tem um pedido de esclarecimento por parte do Sr. Deputado Pedro Pinto Chega. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Cláudia Santos, a sua intervenção é sui generis, mas já nada nos surpreende vindo do Partido Socialista. Só faltou foi dizer assim: o que é que o Partido Socialista fez sobre os estabelecimentos prisionais? Fez uma subcomissão sobre os estabelecimentos prisionais. Esses 5 reclusos que fugiram da prisão, se soubessem que tinha havido esta subcomissão, certamente que não tinham fugido da prisão de Vale dos Deus. Ó, senhora deputada, é isto que o Partido Socialista tem para apresentar em relação aos estabelecimentos prisionais durante 8 anos. Mas também já sei que a sua opinião, senhora deputada, e tivemos essa discussão várias vezes na primeira comissão, foi coitadinhos dos presos. Os direitos dos presos. Ó, senhora deputada, então e os direitos dos guardas prisionais? Então os guardas prisionais que são agredidos diariamente nas prisões portuguesas? Esses não têm direitos. Quem está na prisão é porque cometeu crimes. São os criminosos que estão nas prisões. Não são os guardas prisionais. São os criminosos. Os guardas prisionais estão lá para defender a nossa segurança. É isso que a senhora deputada não percebe. Oh, senhora deputada, eu ouço com cada coisa. A senhora deputada disse, ai, a direita juntou-se toda quando foi o Covid-19 e nós, socialistas, humanistas, quisemos libertar os coitadinhos dos presos. Senhor deputado, vou só ler uma notícia. Podia lhe dar 10, 20, 30, 50. Só ler uma. Recluso libertado devido à Covid-19, usa moto para 13 assaltos em Lisboa. Senhor deputado, foi isto que os senhores quiseram fazer. Foi libertar os criminosos para que eles depois voltassem às prisões. Foi isso que fizeram, senhora deputada. Portanto, lições. Lições do Partido Socialista. Lições do Partido Socialista sobre as prisões nós nunca levaremos. E depois, há uma coisa que nós dizemos sempre. Em primeiro lugar não está a reinserção social, está a segurança. Primeiro a segurança, depois a reinserção. Primeiro os guardas prisionais, depois a reinserção. Porque são os guardas prisionais e é a eles que nós temos de dar dignidade e é para isso que nós fizemos este debate, senhora deputada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Para responder, caso queira, tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço tanto a pergunta do Sr. Deputado Pedro Pinto, até porque a pergunta não podia ser mais esclarecedora e agora me dá a oportunidade de responder. O Sr. Deputado Pedro Pinto deixou claríssima a posição do Chega. Não querem saber para nada de direitos humanos. E o problema, deixou muito claro, e o problema, Sr. Deputado, é que mesmo aquilo que diz sobre defesa dos interesses...
Senhores deputados, diz... senhores deputados, por favor.
Aquilo que o Sr. Deputado diz sobre a sua intenção, a intenção do Chega de proteger os guardas prisionais, é absolutamente inverídico, porque uma cultura de humanidade nas prisões interessa aos reclusos e interessa aos guardas prisionais, que têm vidas incomparavelmente mais seguras nos países onde o sistema prisional respeita os direitos humanos. Agora, há uma questão que me suscita dúvidas desde a invasão de reclusos de Vale dos Judeus e que tem a ver com o seguinte. O Chega está desde o princípio a contribuir para a ideia que é muito útil a este governo, aliás, está a tentar contribuir desde o início para a ideia de que a evasão se deve exclusivamente a problemas estruturais, que não há qualquer responsabilidade individual. E com isso, pondo-se em causa os processos que devem existir de investigação, também de responsabilidades individuais, não só de falhas estruturais, estão a inverter aquilo que sempre dizem sobre apurem-se as responsabilidades. Pior, se calhar, Sr. Deputado, estão a pôr, defendendo tanto a autoridade do Estado, são os senhores deputados que estão a pôr em causa a autoridade do Estado, tornando-o refém de interesses das corporações.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Santos. Para uma intervenção, tem a palavra. Senhores deputados, para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Gabriel do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Antes de mais uma parte, a senhora deputada Cláudia Santos, lições de direitos humanos do PS para o Chega, nunca, porque são os senhores que deixam entrar imigrantes, para depois estarem a dormir nas ruas, para estarem a dormir na Gare do Oriente, para estarem a dormir nas tendas, e não recebemos lições de moral. Da vossa parte, zero. Senhora Ministra da Justiça, o sistema de reinserção social está falido e não funciona. Vai